Audiobook grátis apresenta Dona Gutierrez de Estrada, presidente da deputação mexicana que foi a Miramar oferecer a coroa imperial ao arciduque Maximiliano, dissera-lhe. Vimos pedir a Vossa Alteza que se digne subir ao trono do México, aonde vos chamam os votos de um país a longo tempo dilacerado pela guerra, pois que possuís o segredo de conquistar os corações e a ciência difícil de governar. O arciduque respondeu. Que acede aos desejos do povo mexicano, ao qual daria um governo liberal e constitucional, e que mostraria que a liberdade é compatível com o regime da ordem. Em seguida a esta troca de pequenos discursos, houve permutação de juramento sobre o Evangelho, o imperador jurou fazer a felicidade do México Dona Gutierrez, em nome do México, jurou fazer a felicidade do imperador. Como são falíveis e falazes, tantíssimas vezes, estes juramentos solenes, cuja realização não depende dos homens, que os fazem, mas apenas de Deus, que possui o segredo do futuro. Maximiliano fiou mais de Napoleão III que dessa misteriosa força reguladora dos destinos humanos, que uns chamam providência, outros acaso. O Deus das Tulherias prometia protegê-lo, e tanto bastava numa época em que Bismarck não monopolizava ainda a direção política da Europa. De mais a mais, havia ao lado de Maximiliano uma gentil mulher que o amava, e que se ufanava de que o marido pudesse cingir a cabeça com a coroa de um novo império, de que ele viria a ser o criador ostensivo. A serpente da tentação silvara o pérfido hino, que já tinha sido escutado por Eva no Éden. E, pondo os olhos nos sonhados deslumbramentos do futuro, o par ditoso de Miramar começou a esquecer o seu doce passado desambicioso, o chalet florido da colina, as salas tranquilas do castelo, o mar azul, que, mais leal do que o povo mexicano e que o imperador dos franceses, nunca lhe tinha sugerido a ideia de uma aventura perigosa. O dia da partida chegara, a fragata austríaca Novara e a fragata francesa Temes fundearam no porto de Trieste, todo um enxame de arciduques e arciduquesas concorrer ao bota-fora, o burgomestre, em nome dos habitantes da cidade, significara ao novo imperador a viva saudade que ele deixava, e Maximiliano, abraçando o burgomestre, sentira os olhos inundados de lágrimas, e o coração atormentado por um vago pressentimento de desgraça. Parece-me que não voltarei mais. Dissera o imperador. Mas a salva festiva de 100 tiros, no momento em que o imperador embarcava, viera sufocar as suas palavras. A Novara, desfraldando as cores do México, esperava balançando-se. As arciduquesas atiravam, na ponta dos seus finos dedos patrícios, beijos alados que iam, adejando, procurar a face da imperatriz. Os arciduques acenavam ao imperador com seus lenços brancos, que flutuavam como outras tantas asas de garça. A multidão seguia com um olhar atento, curiosamente interessado, todo esse extraordinário movimento de bateis que ondulavam em torno da Novara. E no chalet da colina de Miramar, o doce ninho de amor agora solitário, a madresilva chorava em lágrimas de perfume insinuante o abandono em que a deixavam os dois ingratos coroados. E o castelo, na grandeza lutuosa das suas ameias, parecia compreender as lágrimas da madresilva saudosa, e responder-lhe agoirentamente, como é louca a ambição. Como é cega a cobiça. A Novara, seguida da Temes, levantou âncora, e de pé, no tombadilho, tanto quanto os óculos de longa vista podiam abranger, Maximiliano, imóvel como uma estátua, voltado para Miramar, devorava com os olhos o seu belo castelo solitário. Com a proa na Itália, a Novara navegava desfraldando a bandeira do México. Maximiliano queria desembarcar em Itália para ir a Roma. Fazer o quê? Regular questões religiosas do México, disse-se então. Pedir ao Padre Santo que abençoasse uma empresa aventurosa, por que não? As almas apreensivas, como a sua, precisam, nos lances arriscados, procurar na fé um ponto de apoio, quando a esperança lhe sorri duvidosa. Mas em Roma um aviso anônimo, afixado nas ruas da Cidade Santa, devia ter soado aos ouvidos de Maximiliano como uma profecia terrível, que vinha do seio misterioso do incognoscível. Dizia o aviso que Roma inteira lera com surpresa. Maximiliano non te fidare, torna solecito a Miramare. E o trono fradício de Montechuma e com acento grave napo galico, como de espuma. E o timeu da Naus que não recorda soto la clame de trova la corda. O que, traduzido em português, dirá, pouco mais ou menos. Maximiliano, a Miramar deve solicito voltar, que o trono frágil de Montezuma é como a taça cheia de espuma, um laço armado pela França. Dute meu da nausa lembrança quem a não pesa e a não recorda em vez da purpura acha a corda. Com que funda e dilacerante angustia não sairia de Roma o imperador do México, a cujo encontro afluíam as felicitações festivas e as saudações lisonjeiras. O diário de viagem de Maximiliano acusa claramente o desalento íntimo da sua alma. O mundo, escrevia ele, é pequeno, e todavia como se é baldeado de uma outra extremidade da terra. Felizes os que se encontram. A Novara, sempre seguida pela Temes, passou na Ilha da Madeira, onde Maximiliano havia estado em 1852. Então, 12 anos antes, consignara nas suas memórias uma impressão deleitosa, de despreocupada felicidade, surge-me das ondas uma ilha encantada, resplendente dos raios de um sol tropical. O mar era transparente, cerúleo, o ar impregnado de perfumes inebriantes. Colinas basálticas, cor de violeta, relevavam dentre o arvoredo cuja folhagem, de um verde brilhante, acentuava todas as energias da primavera. A minha alma, extasiada, inundava-se de alegria. Uma celeste pureza dominava o quadro. Agora, 12 anos corridos na existência plácida de Miramar, a impressão que Maximiliano recebera na Ilha da Madeira fora bem diferente. A coroa do México, que não começara ainda a ser de espinhos, era já, contudo, um fardo pesado. Vindo à terra, o imperador visitara os mortos, entrara no cemitério do Funchal, e colhera de uma campa solitária uma rosa triste, que conservou toda a sua vida, mais como uma relíquia, do que como uma simples recordação. A 28 de maio de 1864 a Novara avistou a costa do México. Em Miramar deviam florir aquela hora, em toda a pompa da primavera, os jardins do castelo abandonado. No México uma faixa de areia, árida como um deserto, desenrolava-se ardente, apesar do fluxo refrigerante das ondas. A aridez da terra correspondera à aridez da recepção. A Temes tinha-se adiantado para anunciar a chegada dos imperadores, mas, apesar dos esforços que o almirante Bossa empregara para salvar as aparências, o povo do México conservou uma atitude indiferente, porque não diremos, hostil. Que contraste entre esta recepção glacial e a despedida afetuosa de Trieste. Maximiliano começou a compreender a terrível verdade que o pasquim de Roma lhe anunciara. A administração francesa, a fim de tranquilizar o espírito sobressaltado do imperador, comprou talvez a peso de ouro um entusiasmo postiço, que tibiamente principiou a manifestar-se desde a estação de Loma Alta, a última do caminho de ferro. Daí por diante os imperadores viajaram numa caleche inglesa, que não seria digna de hospedes menos qualificados. E a sua comitiva pernoitava ao desabrigo, como uma caravana de boêmios, que apenas podiam contar com uma hospitalidade desconfiada. A 12 de junho, os imperadores fizeram a sua entrada solene na capital. Todo o aparato desse ato oficial orçou por uma mise-en-scène medíocre. Em nenhuma parte encontrou Maximiliano a franqueza que devia corresponder ao convite que lhe fora feito para aceitar a coroa do México. À noite houve espetáculo de gala, a que os imperadores assistiram, mas a maior parte dos camarotes conservou-se fechada. Um protesto eloquente, posto que tácito, contra a invasão de um soberano estrangeiro. A melhor sociedade do México brilhava pela sua ausência. O melancólico palácio de Chapultepec, que fora destinado para a residência dos imperadores, contrastava dolorosamente não já com a opulência, senão também com o conforto do castelo de Miramar. E quando os dois esposos coroados quiseram, à volta do teatro, confidenciar as suas doloridas impressões daquela primeira noite do império, acharam-se isolados num velho casarão desguarnecido, que tinha sido residência dos monarcas astecas e dos vice-reis. Tal era o Palácio de Chapultepec, que devia hospedar os fugitivos do poético castelo de Miramar.